Paramos aqui, né? Foi? Foi, né? Aquele dia onde. Quem estava aqui? Nós, onde é que foi que nós paramos? Falamos sobre. Não foi a última, não. Foi. Até teve algumas pessoas que cobraram, né? Falaram, mas você não vai falar sobre o amor? Hã? O amor da mulher, né? O amor da mulher. Amém. Será que a gente precisa saber? Será que nós precisamos saber? Será que você precisa? Você que, por exemplo, quem ainda não se casou, no caso do Estevão ali, o Lucas, o quem ainda não se casou? Quem? Vitor, Rafael. Será que a gente precisa saber se a mulher ama? Você teria coragem de se casar com uma mulher que não amasse você? Você acha que você se casaria com uma mulher que não amasse você, Estevão? Hein, Estevão? Hã? Como é que é?
Eu acho que não, só se eu gostasse muito dela. Aí pode ser que eu poderia, né, sofrer um pouco, mas...
Se você amasse muito essa mulher, você não se importaria se ela amasse ou não você?
Se fosse muito grande meu amor por ela, acho que sim.
Amém. Vamos ver o outro aqui. Vitor, deu Vitor. Ei, Vitor. Você casaria se soubesse que a sua noiva, namorada, não o amava? Você se casaria com ela?
Eu acho que não.
Você acha?
Só se estivesse fora de mim, assim, desacordado, meio bobo.
Caso contrário, você precisa ter certeza que ela te ama, é isso?
E pelo menos um pouco, assim, perceber que me quer bem. Pelo menos, né, depois talvez pode gostar mais, mas pelo menos um pouco tem que perceber.
E você se casaria com alguém que você não amava?
Não.
Marcela, você se casaria com alguém que você não amava?
Não casaria.
Tá vendo? Então, nós temos aí duas coisas importantes, certo? Será que você se casa com alguém que você não ama? E será que você casaria com alguém que você sabe que não ama você? Então, tem duas coisas importantes, não tem? Tem aí? Isso é fundamental, Eudazio? Agora nós perguntamos àqueles que estão, vamos dizer assim, candidatos, né? Agora vamos ver por quê. Será que isso é importante, é fundamental? Por quê? Por exemplo, por que você precisa ter certeza de que a sua esposa te ama? E por que você não se casaria com alguém que não amava? No caso da Silvia.
É porque eu estaria arriscando muito, né? Porque esperar para amar depois é muito difícil. Eu acho que é muito difícil haver esse amor depois do casamento. Então, o certo mesmo, eu pelo menos não casaria. Na minha época, né? Eu era solteiro, eu não casaria se eu soubesse que ela não gostava de mim. Aliás, nem namorava. Eu nunca forcei namoro, porque eu visse que a mulher estava meio em dúvida, assim. Eu não forçava namoro. Para mim não tinha graça nenhuma, eu não via motivo para poder namorá-la, nem. Eu sempre pensei assim.
Amém. Elias, você é importante? Você acha que isso é importante? É importante? Você se casaria, como a pergunta foi feita para eles lá, né? Você acha que é importante você tenha certeza que a mulher te ama?
Acho que é fundamental, né? Na vida do casal, que ambas as partes se amem, né? Senão...
É. É isso? Amém. Agora, o que que é o amor? Porque nós estamos falando aí, como é que o homem ama a mulher e como é que a mulher ama o homem? Será que é a mesma coisa? Às vezes, a gente, por falta de entendimento, conhecimento, de esclarecimento, por uma série de coisas, às vezes, como nós estamos falando, será, Estevão, que você casaria com a moça que você, que não ama você? Aí o Estevão, não, eu não casaria, só se eu gostasse muito dela, tal, etc, né? Mas às vezes a pessoa acaba se casando porque não sabe o que é amor. E ela também, às vezes, se casa também sem saber o que é amor. E casa porque não, ela me ama. Quantos não falam isso um para o outro? Quantos não se juram, né? E, eu adoro, eu te amo. E depois não, vai perceber que não ama, que não gosta, que não tem amor. Porque precisa saber, a gente precisa saber primeiro o que que significa o amor. Precisa saber. O amor do homem pela mulher é diferente do amor da mulher pelo homem. Um dia nós falamos isso aqui, não foi, Geraldo? Geraldo falou, eu quero saber. Geraldo já tem quase 30 anos de casa, né, de experiência, né? E talvez ela não saiba ainda. Tem diferença? Será que tem diferença? O amor do homem pela mulher tem diferença do amor da mulher pelo homem? Tem, será que tem diferença? Aleluia.
Eu acredito que sim.
Dá uma razão. Por que que é diferente?
A mulher, ela é muito iludida, assim. Parece que sim, ela ama, parece que tudo é perfeito. O homem já ama, mas sabe que é difícil, que vai ser difícil, tal, não sei.
Como é o amor dele e como é o amor dela? Você, como é que ele ama e como é que você sabe que ele ama e como é que você sabe que ela ama? Tem diferença ou não?
Eu acho que o amor do homem, eu acho que nesse caso aí, seria mais assim, mais protetor, mais carinho, mais... É aquela cobertura que o homem daria à mulher, uma cobertura completa, né? E a mulher seria o contrário. A mulher, ela, o amor dela pelo homem, porque parece que ela sente que o homem vai poder ajudá-la, vai poder protegê-la, vai ser aquilo que ela sonhou, aquilo, quer dizer, como nos contos de fada, aí, o príncipe encantado. Estou falando do amor material aqui, do amor dos casamentos normais. Então é tudo isso. E o homem, ele vê a mulher assim, como uma criatura que ele tem que proteger, tem que amar, tem que, né, dar carinho, ser como um seguro para ela, né? É um pouco diferente.
Então vamos mais. Daniela, você ajuda nós aqui? Não? Como é o amor da mulher pelo homem? Como é o amor do homem pela mulher? Tem diferença? Será que tem? O amor tudo é igual? Hã? O amor de Deus, o amor, ele não é igual. O amor não é igual, não é. Por quê? O amor de Deus é diferente do amor nosso. Certo? O amor do pai para o filho, o amor do filho para o pai. Tem diferença. E o amor do homem pela mulher não é a mesma coisa do amor da mulher pelo homem. Será que tem diferença, gente? Não, eu estou deixando vocês bem à vontade. Vocês podem até perguntar um para o outro, etc. Dar uma sugestão. Porque a gente para de amar assim, sem mais nem menos. Ou então a gente, o amor perde, acaba. O que vocês acham? Hein, o Suelma?
Rocine, eu não tenho, assim, bastante entendimento, né, para poder falar, mas, assim, pelo pouco que eu sei que é muito diferente o amor, né, do homem e o amor da mulher. Eu penso, assim, que o homem, ele é mais racional, ele age, assim, as coisas são mais concretas, né. Agora, a mulher, não, a mulher, eu acho que ela ama, assim, já mais, é como ela falou, né, é iludida mesmo. Entendeu? O amor dela é diferente, é um amor mais... Agora, o homem não, mais fantasias. E assim, o homem não, é mais realista, né? Mais seco do que... Eu acho que até por isso que, quando na Bíblia fala, né, que Jesus... por isso que na Bíblia fala, né, que o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, né? Então, eu também penso que esse amor é diferente do jeito que Cristo ama a igreja, do jeito que a igreja ama... Cristo, né?
Eu acho que não tem muita coisa para falar sobre isso, não. Eu acho que tem. Tem.
Você, principalmente os jovens, principalmente.
Para quem já se casou, aí não tem mais remédio. Para quem já se casou, ou você aprende, ou você está no sal. Certo? Para quem já está casado, mas para quem ainda não se casou, seria bom que ele entendesse. É, se ele entender qual é, eu preciso ver se ela me ama. Como que eu vou saber que ela me ama ou não? E ela precisa saber se ele ama. Como que ela vai saber se ele ama? Então, para quem ainda não se casou, é preciso saber disso. Para quem ainda não se casou, é preciso saber disso. Porque senão, gente, a tendência é sofrimento. A tendência é maus pedaços. Não, eu até aconselho, não faz esse negócio não. Tá certo? Por que que eu tenho certeza disso? Por que que eu tenho certeza disso? Nós estamos falando com base nas escrituras. Jesus... desposará, Jesus terá como esposa uma igreja que não o ama? Hã? Não. Ele não, entendeu? Isso já é uma forma de você entender que você não pode ter como esposa alguém que não te ama. Amém? Não pode ter, não deve ter, não é aconselhável ter. Como que Jesus fez? Eu falo, Jesus fez assim. A igreja dele vai amar ele. A quem não me ama, né? Ele diz, quem comigo não se junta, espalha. Aquele que me ama, guarda a minha palavra, etc, etc. Então, ele deixou bem claro que a igreja com quem ele vai desposar, tem que amá-lo. Amém? Tem que amá-lo. É um exemplo, é um conselho importante que ele está dando para a gente. Por que a razão de tantos maus casamentos? Tantos casamentos aí sem sucesso. Por quê? Porque a pessoa não observa isso. Não observa isso. E casa com uma pessoa que não ama. Casa com quem... ele não devia casar. Amém? Depois que casa aí, meu filho, fazer o quê, meu pai? Depois que você se casa, e aí? Aí agora é, às vezes, sujeitar, tolerar e tal. Deus não vai fazer isso. Deus não vai fazer essa bobagem. Hã? Deus não casaria. Deus não casaria. Tá certo? Então é preciso saber o que é esse amor. O que é o amor? Quantos não se sente aí, às vezes, enganados? Porque tem apenas uma atração física, tem apenas uma beleza superficial, etc. E não importa, não quer saber se a pessoa ama ou não. E é fundamental que haja o amor. É preciso que haja o amor do homem para a mulher. E o amor da mulher para o homem. Está certo? Caso contrário, eu aconselho. Caso contrário, a minha opinião é: espera. O dia que você tiver certeza, a hora que você estiver plenamente consciente, certo, aí você se casa. Bem? Então agora é saber o quê? O que é o amor? Que amor? O amor de Deus? Agora não. O amor do Pai? Agora não. O amor do Filho? Agora não. Agora nós estamos querendo saber o quê? Qual que vocês querem saber primeiro? Do homem para a mulher ou da mulher para o homem? Hã? As mulheres estão todas interessadas em saber primeiro o amor da mulher. O amor da mulher. Como é que a mulher demonstra que ama? E como é que o homem sabe que a mulher o ama? Amém? Aleluia? Todo mundo tá. Como que ela demonstra esse amor por ele? E como que ele sabe que ela o ama? Amém? Tchan, 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 tchan. Com base nas escrituras. Vamos lá, vamos ver como é que está escrito nas escrituras. Como é que está escrito? Por que que a gente fala isso? Porque por causa da escritura. Aí então, você pode ter certeza. Ela não, Jesus falou: quem não me ama? Amém? Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 21. Quem pode ler, por favor? Quem está com o microfone aí? Lê, por favor. Efésios capítulo 5, versículo 22. Pode ler, por favor.
Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor.
Continua.
Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
Continua.
Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos.
Continua.
Virando aqui. Ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido.
Amém? Então aí está explicando as duas coisas: o amor de Cristo pela igreja, o amor da igreja por ele, o amor da mulher pelo marido, pelo homem, e o amor do homem pela mulher. Qual o amor? Aqui você pode observar uma coisa, que Deus não fala que a mulher ame o seu marido. Interessante, né? Ele não fala assim, mulher, ama seu marido. Né? Ele não fala hora nenhuma aqui, mulher, ama seu marido. Certo? Mas a mulher ama o marido. Certo? A igreja ama Deus. Mas como que a igreja ama Deus? Certo? Ele não fala, mulher, ama. Mas ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, olha, vós mulheres, submetei-vos a vossos maridos. Amém? Então, a maneira, o modo pelo qual a mulher mostra que ama é o quê? Submetendo, sujeitando. Né? Tem dois aqui beliscando uns aos outros aqui. É submetendo, é sujeitando, né? Ela se submete, ela sujeita, ela hora nenhuma, ela deixa de... Quando realmente a mulher ama, o homem sabe que ela ama. Por isso é que, não, que é difícil os dois, quando um não ama o outro. Por que que é difícil? Porque um sofre. Por exemplo, vamos supor que a mulher ama o marido, ou seja, sujeita a ele, submete a ele, e ele não faz a parte dele, ele não ama. Que qual é a parte dele? Hã? Não, qual é a parte dele? Como é que o homem ama?
Cuidando. O homem ama.
O homem mostra que ama. É assim. É cuidando da mulher. Cuidando dela. Cuidando dela. Então ele cuida dela. Lava. Santifica. Certo? É ele que faz. Apresenta. É o jeito que Deus faz com a igreja. Amém? E do jeito que a igreja. Como é que a igreja é com Deus? A igreja, a forma que nós mostramos que nós amamos a Deus é sujeitando, submetendo a Deus. Dizendo para Ele, Senhor, como que o Senhor quer que faz? Como que o Senhor quer que seja? Senhor, ensina. Senhor, dirige. Senhor, amém? E a mulher, ela mostra que ela ama o marido quando ela faz isso também. Senhor, amém? Senhor, como que o Senhor quer? Que jeito que o Senhor quer? Como que o Senhor gosta? É assim ou não é? Deve ser. Como que o Senhor gosta? Olha, o Senhor não gosta desse jeito. O meu Senhor não gosta desse jeito. O meu Senhor, ele não quer desse jeito. Então, ela veste como o Senhor quer. Ela cozinha como o Senhor gosta. Ela arruma a casa do jeito que o Senhor aprecia. Amém? Ela só vai aonde o Senhor leva. Amém? Hã? Que coisa mais bonita. Que coisa mais maravilhosa. Amém?
Rosir, como eu vim recente do mundo, né?
Amém.
Escandalizado.
Mas chama a Suelma ali, achou maravilhoso.
Não, isso aí. Amém? É realmente, igual a Zinha está comentando, tem que ser uma pessoa muito convertida, tem que ter muita fé em Deus.
Não, olha. Mas vocês já imaginaram? Se a mulher é assim para o homem, imagina como ele é para ela. Não pode ser um cachorro, um cavalo. Não pode ser um mal educado. Não pode ser uma pessoa estúpida. Não pode ser de jeito nenhum. Porque senão não combina. Por isso que eu falei. Por isso que eu falei que precisa, os dois precisam ter. Aí, quanto mais ele a ama, quanto mais ele cuida dela, mais ela tem prazer. Eu fico até imaginando aqui a coisa, né? Quanto mais ele cuida dela, nossa, ela não dá um passo. É, sabe, ele cuida, não, mas não é isso que a mulher quer? É ou não é isso que a mulher quer?
Pior que é.
Então é. Não é isso, filha, que a mulher quer?
É.
É ou não é?
É.
Não é isso que a mulher sonha? Não é esse amor que a mulher sonha? É ou não é? Não fica em cima do toco, não. Vocês, assim, às vezes você não tem ainda, né? Muito. Nem, às vezes não sabe nem a hora que está com fome, né? Mas, vamos perguntar para os pessoal mais velho de casa. Não é isso que você espera?
Só isso.
É esse o amor que a mulher espera do homem, gente. Não é... pode ter certeza, não é cama, não. Não é cama, não. Não é? A cama é uma consequência. É uma consequência. E vai o bicho achando que é isso, que é só cama, mesa e banho. E não é. É, Geralda? É. Tem mulher que... tem certeza, eu não sou mulher, não, mas eu tenho certeza que não é.
Não é, verdade. Não é.
Tem hora que, conforme o Isso passa a ser até um negócio desgastante. Tribulação.
Passa a ser uma tribulação.
É, aí, tá vendo? É. Amém? Concorda? Concorda ou sem corda? Plenamente concorda. E por causa da ignorância que existe, de pensar que amor é sexo, de pensar que amor é sexo, não é. Cachorro e gato... esses povos aí, tudo tem essas coisas, vaca com cavalo, cachorro, esse povo, todo mundo, entendeu? E, no entanto, eles não conhecem amor. E é uma tremenda de uma bobagem pensar, isso é coisa de televisão, isso é coisa de, sabe, de novela, de achar que o sexo é o amor. Não é o amor. O sexo não é o amor. O sexo é uma consequência. O sexo, se fosse assim, não tinha essa, não tinha prostíbulo, né? Prostituição, não tinha. A mulher fica com 10, 20 homens numa noite. Será que ela ama todos os 20? Né? Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ele, na realidade, o sexo, ele coroa. Ele vem, faz parte, mas também não é só. Não é. Pode ter certeza que não é. Então, como que você sabe? Não, eu só caso com ela se eu tiver certeza que ela ama, que ela me ama. E quantas vezes a gente não sabe nem o que é amor e fica achando que a mulher ama você? Você fica achando que ela ama você e ela não ama você. E você fica achando que ele ama você e ele não ama você. Às vezes ele come, mas não ama. Amém? Ele não ama. Vocês concordam? E se a gente tivesse um pouquinho de cuidado, tivesse um pouquinho de... os que já estão poderiam ir se corrigindo, e os que vão casar que tivesse o cuidado. Tivesse o cuidado. Se você não ama, se você não tem certeza que o seu namorado, que o seu noivo ama você, ou então você não tem certeza que a sua noiva ama você, por que então? Por que vocês vão fazer isso? Para depois ter problema? Amém? Vamos conversar um pouquinho, ver. Tem sentido o que eu estou falando? Quem quer falar primeiro, os homens ou as mulheres? Espera um pouquinho. Já sim. Então pergunta primeiro, depois pergunta primeiro.
Com base nisso que o senhor está... Assim, com base no que você está falando, se um não amar o outro, mesmo estando casado, não seria melhor uma separação ou mesmo, sei lá?
Não, eu não acho. Mas primeiro é o seguinte, senão, se for apertar mesmo assim, vai dar muita separação. Se for apertar muito, vai dar muita separação. E infelizmente, depois... que inclusive a escritura permite a separação em caso de adultério. Por isso que eu falei que não é bom se casar. Por quê? Porque como o Elias está ali mostrando, muitos casais sofrem, muitos casais penam. Por quê? Porque se casaram sem que um amasse o outro. Pensavam, talvez, que houvesse amor e não havia. Bem? Então, separar, a não ser que os dois, sendo os dois, mesmo dessa forma, porque pode aprender, né? Eu acho que pode aprender. Eu acredito que possa aprender. Eles possam passar a amar, mesmo depois de casado. Quem sabe? Um aprende a amar o outro. Descobre às vezes que ama. Tá certo? Porque nós, em relação a Cristo, às vezes a gente não sabia que amava a Deus. Depois eu descobri que eu amava a Deus. Certo? Eu acredito que as coisas possam se arrumar. Eu estou falando com vocês, esclarecendo aqui, eu acredito que eu estou falando a verdade. E vocês vão me ajudar. Vocês vão me ajudar a pegar isso e pôr em cima da mesa aqui e ver se realmente tem sentido. Vamos falar. Você quer fazer a pergunta? Já fez, né? Já fez. Então, eu acho assim, que se for levar a ferro e fogo, vai dar muita separação. Porque tem muitas coisas, às vezes, que tem influência. Né? Tem influência. Que pode, às vezes, prejudicar, por exemplo, imagina ali, o Adriano e a Carla. E os dois... O inimigo pode trabalhar no sentido de fazer com que o Adriano não ame a sua esposa. Qual que é o amor que o Adriano tem que ter por ela? Hã? Se ela percebe que o Adriano não está cuidando dela, que o Adriano não está protegendo ela, se o Adriano não está, sabe, chegando terra no pé, se o Adriano não está fazendo isso, o que que ela imagina? Hã?
Que ele não a ama. É.
Ela começa a ficar assim, meio pé atrás. Fica ou não fica? E ele não, ele nem... Às vezes ele nem acorda para isso. Às vezes ele nem percebe. E ele está achando que ama. Por que que ele acha que ele ama? Porque de noite ele vai... E faz o que todo mundo faz de noite. Eu fiz a minha obrigação. Não é assim normalmente? Mas o que você quer mais? É, Geraldo? Não é assim, Geraldo? É verdade, Geraldo? E isso... Olha lá, Geraldo falando. Isso acaba com a pessoa, porque vai repudir, vai ficando uma coisa realmente desgastante, esquisita. Não é não? E aí pronto, tá, pá, pá, vira para lá, deita e dorme. Amém? Será que tem sentido o que eu estou falando?
Tem, tem sentido sim, irmão. Pode continuar falando que tem sentido. Tem sim. É desse jeito mesmo.
Experiência. Tem sentido?
É isso mesmo. É.
E às vezes o homem está... Ele está... Pensa que está abafando. Às vezes o homem pensa que está abafando. Não, a minha mulher me ama. Não, eu... Amém, gente? E é diferente, é diferente. Tem coisa diferente aí. E normalmente, a mulher, quando vai se casar, ela imagina que ele vai cuidar dela. Quando ela vai se casar, ela imagina que ele vai cuidar dela, que ele vai dar toda a atenção para ela, que ele vai ter aquele coisa, aquele carinho, aquele negócio, etc. Tal. Ela imagina isso. Ela pode ter certeza que ela não pensa noutra diferente, não. Amém? Tem sentido o que nós estamos falando? Primeiro, então, vamos falar com as mulheres, né? As mulheres. Certo, o Suelma?
Rocine, tem muito sentido, viu? Tudo que o senhor falou aí é muita verdade. Eu nunca fui casada, não, gente. Mas, pelas coisas que eu via, mesmo assim, com um casal de namorado, mesmo que não são casados, que hoje, assim, no mundo, eles vivem como se fossem casados, né? Tem a mesma vida de como se fosse casado. É desse jeito, né? O homem acha que só pelo fato dele ir lá, já está tudo resolvido, né? E a mulher quer mais, ela quer além disso. Aí as pessoas acham que é muito mais além do que... Igual você falou, isso é só consequência, né? Infelizmente as pessoas não têm entendimento, né, lá fora, e por isso que os casamentos hoje em dia não dão certo. Amém. Assim.
Mas é uma verdade, sabe, irmã Rocine? Quando a gente casa pensando, assim, de ter alguém que vai proteger a gente, cuidar da gente. Né? Aí vem aquela decepção. Né? Assim, eu estou falando de mim. Né? Aí você fica sempre achando assim, não, vai mudar, ele vai ser aquilo que eu gostaria, né? Vai mudar. Né? E nunca muda. E aí, eu estava comentando com a Marissa aqui agora, eu falei, minha filha, se ouvindo esse evangelho que nós estamos ouvindo aqui agora, não precisa de ninguém chegar e falar para você separar ou ficar com seu marido. Porque está bem claro qual é o conselho de Deus para a gente. Né?
Então, na verdade, o evangelho é uma doutrina. Por aí, gente, eu falo para vocês que é diferente, o evangelho que nós pregamos é diferente. Somente vocês que às vezes, né, tem vindo. O evangelho que nós que Deus tem revelado a nós, é o Evangelho que fala de tudo que você possa imaginar na vida da gente. Não fica, não é aquela coisa superficial de vai ser salvo, não sabe nem o que tá, vai ser salvo, não sabe do que, nem para quê, não sabe nem qual a finalidade do Evangelho. Entendeu? Então, na realidade, a igreja somos nós e Deus edifica a igreja. Então, Ele quer uma igreja realmente dentro do padrão do Evangelho. Certo? E de lá diz que cada o parceiro, a parceira, né? Aquele que o casamento, a união, né? A coisa, tem que ser feita dentro dos princípios, né? Dos princípios cristãos. Para que não haja depois problema, para que não haja problema depois. Amém? Concorda? Aí, por exemplo, a gente está falando aqui e vocês, de repente, vocês começam a imaginar que isso é verdade. Isso é verdade. Tá certo? Isso é verdade. Então, se você, o homem, entende que você não ama, aí você, às vezes, resolve se casar. Isso vai ser problema depois. Da mesma forma, a mulher. Amém? Pega aí o microfone, está aí, filho? Amém, filho? Mais alguma coisa? É.
É daquele assunto que estava falando ali.
É.
Que o homem não, né? A mulher sabe que não, o marido não ama, quando, né? Ele não protege, não dá segurança para ela, né? Ele não cuida, não cuida.
Entendeu? A maneira, a maneira do homem, ela ficaria tão encantada que ele tem que cuidar dela. Como Deus cuida da igreja. Ó, e é Ele que protege, Ele que lava, é Ele que faz com que ela... É muito difícil esse amor, não é não? Amém? Não é difícil? Hã? O Lugo está pensando que se eu estou falando é dele. Olha, ele... E ela, se não for, se ela não submeter, se ela não for submissa a ele, se ela não sujeitar a ele, ela pode ter certeza que ela não o ama. E não pensa que depois vai amar, que não vai não. Bem...
Perguntando para o pessoal aqui, ó. Queria fazer uma pergunta para as mulheres, né? O que seria, em detalhes, descer alguns detalhes, o que seria esse cuidar da mulher? Porque parece que fica assim meio vago, cuidar. Eu estava perguntando aqui, é uma joia, é um sapato, é uma roupa, o que seria esse cuidar, assim? Entendeu?
Tem um versículo aí que fala assim, quer ver? Como é que você cuida? Como é que você cuida de você? Como é que você cuida de você, quer ver? Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Como é que você cuida de você? Amém? Amém? Paula, explica para nós aqui, como é que é as coisas. Amém, Paula? Você concorda com o que está sendo falado? Mesmo? É isso mesmo, é verdade? O sonho da mulher... Olha, não se iluda. Amém. Não receba por esposo, por marido, alguém que não ama você. Porque você pode ter certeza. Vai dar problema. Vai dar problema de que maneira? Vai penar. vai ser um sofrimento, porque você vai ter que sujeitar, você vai ter que, você tem que aguentar a vida inteira. Tem sentido o que nós estamos falando?
Tem.
A pergunta de lá é o seguinte: como que cuida, né? Como que cuida? Como que você cuida de você? Você não cuida de você direitinho? Você não põe o seu pé em qualquer lugar, você não senta em qualquer lugar, você não veste qualquer coisa, você, né, não come qualquer coisa. Tudo que você tem cuidado de você. Você cuida da sua saúde e você vai cuidar dela também. Né? Você vai cuidar dela. Como se fosse uma coisa assim, na sua mão. Uma coisa assim, sabe? Olha lá, ó. Amém? É, não é exagero, não. Não é exagero, não, gente. Olha lá, ali, fala aí.
Fala mais, porque é tudo que as mulheres querem.
Olha, tá vendo? Estou falando para vocês.
É verdade, é tudo que as mulheres querem, ué.
Eu estou falando para vocês, por isso é que a mulherzada anda toda rebelde aí. E fazendo, metendo os pés pela mão, e a mulherzada parece que apelou de vez mesmo. Por quê? Soltou a franga, o galo, soltou tudo. Por quê? Porque ela parece que ela entendeu, Paulinho, que ninguém ama ela. Ela está solta e virou um piseiro. Parece que ela apelou mesmo de vez. Por quê? Porque o homem... O mundo virou o avesso. Não é culpa do homem. Mas eu tenho certeza que o que ela gostaria é assim. Por que que passa por um, passa por outro, passa por outro, passa por outro? Às vezes, cabocão bonito. Mas é porque todo mundo pensa que o amor é o que... Que é isso, é o sexo, é não sei o que, é cama. Não, não. E ela, aí descobre que ele não ama. Aí vamos experimentar esse aqui também não me ama. Vamos experimentar isso. Não, esse aqui é bonito demais, etc, 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 mas não me ama. Vamos experimentar aquele lá. Então, aquele lá, nossa. 100%. Estampa, mas não me ama. Ela vai passar e vai ver que não me ama, não me ama. Por isso que passa por um, por dois, por três, por quatro, por cinco, por dez. Por isso. E tá, o mundo está desse jeito. Por quê? Porque o homem, também o homem está perdido. E ele vai em casa achando que ama e não ama. E casa com quem também não ama ele. E vai virando, Paulinho. E vocês estão aí, as mulheres estão concordando comigo aí, que é tudo que a mulher quer, concorda? É ser amada. Vem. Ela está vendo? O Júnior quer saber. Fala aqui, só um minutinho.
Mas essa preocupação em saber como é que está, ficar ligando, ela é mais frequente no namoro. Parece que quando casa, fala assim, ah, não, agora...
É por causa disso que nós estamos falando. Quer dizer, no namoro, fica aqui igual o polto, como é que chama? Lá tem a égua e o polto, como é que chama? O bicho chega a estar... Amém? Ali, uma saúde. E ele, novo, e o bicho fica rodeando a cerca, e ele fica, né? E ali, ele, se você bobear, ele arranca a cerca no peito. Mas, depois que ele passou a ser aquilo, rompeu todas as barreiras, foi lá, fez o que ele queria, aí pronto. Ele sai para lá e a égua vai para o outro lado. Então, o que ele queria? Ali, meu Deus, ali então não é amor. Então, às vezes o homem fica. Entendeu? Às vezes o homem fica ligando. Ligando, liga 5 minutos. Está ligando. E manda mais isso, e manda mais aquilo. E chega mais isso, e mais não sei o quê. E etc. Mas ele não está querendo, aquilo não é amor. Aquilo não é amor. E muitas vezes a mulher pensa que aquilo é amor. Muitas mulheres pensam que não é amor. O que, que ele quer? Ele quer o que o cavalo queria. Amém? Depois ele só sai.
Essa do cavalo foi forte, né?
Amém? Eu estou falando francamente. Eu estou falando francamente. Vocês concordam? Concordam? Pronto. Então, minha filha, é por isso que as coisas ficam como estão. Porque a mulher precisa saber se realmente ele a ama. E ela precisa, e ele precisa saber se realmente ela também o ama. Porque a gente está cansado de ver esse tipo de coisa. Sujeito que sai e vai longe, ele sai e vai longe, enquanto é namoro. Por que que hoje, né, até mesmo os casamentos estão sendo se tornado assim, tão esquisito, vulgarizado de todos os jeitos, por causa disso. Porque, às vezes, casa mais por uma questão social. Casa mais por uma, para limpar, às vezes, uma situação. Ou alguém precisa de uma companhia, sei lá como é que fica. Né? E, às vezes, até complica, faz é complicar. Mas não existe ali o amor. Agora, é bem verdade. Você, no namoro, esse namoro, depois que vocês estão, depois que está junto, ele deveria aumentar mais. Ele deveria, isso deveria dar uma sequência. Aí o homem ia cuidar muito mais dela, porque ele não pôde cuidar bem dela, porque ela estava longe. Ele não podia cuidar bem dela, porque ela estava na casa do pai. Né? Ele não podia cuidar dela direitinho, porque ela estava distante. Aí quando ela chega para perto, aí ele pode cuidar realmente dela. Aí vem, aí ele pensava que ela o amava. E ela, então, como o Paulinho mostrou lá, uá! Ele chega perto dela, quase que a Dora leva aqui na Dora. Então, quando não há sujeição, quando ela não recebe o amor dele. Não recebe o amor dele. Porque o amor dele é exatamente esse. O amor do homem é diferente. O amor do homem é diferente. O amor dele. E aí ela fala, mas ela, quando ela não ama, ela acha aquilo enjoado. Quando ela não ama, ela acha isso enjoado. Mas que homem enjoado. Amém?
Vi muita pessoa falar, nossa, mas ele pega no meu pé demais, muito enjoado, não posso fazer nada, não posso ir em lugar nenhum. Né? E a pessoa está protegendo, né? Ama, né?
E então ela não aceita, ela não submete, não se sujeita, então ela não aceitou o amor dele. E ele então começa a ficar retraído. Ele começa a ficar triste, ele começa, às vezes, suporta aquela situação. Aí suporta. Aí que eu falo para você que é ruim, por quê? Porque suporta. Porque ela não aceita, ela não submete, ela não se sujeita. E ele então vai perdendo aquilo, vai perdendo, ele vai perdendo, porque ele passa a ser chato, ele passa a ser enjoado, ele passa a ser inconveniente. Por quê? Porque ela não aceita. Né? Então tem os dois lados. O homem às vezes fica triste, ele fica abatido, ele fica. Aí ele fica. Continua junto? Continua. Mas você percebe. Amém? Amém. Eu já falei demais. Vamos ver vocês agora. Eu já falei muito, agora vocês falam. Amém, Paulinho? Espera aí, Paulinho.
E isso é interessante em relação quando a gente vê nós que somos a mulher, né, que somos a esposa de Cristo, que nós não sujeitamos a Deus. E aí com o tempo você vê aí as noivas que estão por aí, que resolve achar e fazer da cabeça delas. Né? Nós estamos falando Cristo e a igreja. E resolve fazer da cabeça delas. E acham de exercer as justiças delas. E aí, de repente, acha que o noivo não está fazendo. Que deveria fazer. Que o marido deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, deveria fazer aquilo outro. Onde é que perdeu isso? Porque ela sujeitou a ele. E ele acaba não fazendo para ela. Então é uma consequência de um para o outro, como você está dizendo mesmo.
Então nós estamos falando aqui de reunião de casal. Então, por isso que eu falei para você no início. Nós vamos falar com base na Escritura. E isso que nós estamos falando vocês aqui, a base é a Escritura.
Amém. Assim, muita coisa eu achei tudo, né, interessante demais. É, uma coisa, né, que o senhor falou. Por que que a mulher está do jeito que está hoje? A situação que está a mulher. A gente pode ver porque o homem não cuida da mulher mais, né, irmão? Não cuida, não protege. Eu achei muito interessante esse fato do senhor falar que amor não é sexo. Não é. E não é mesmo. A gente que é casada já há mais tempo, já tem mais experiência, a gente sabe que não é mesmo. E aí o que que acontece nos casamentos, né? O homem, por não cuidar da mulher, por não proteger a mulher, por não fazer o que tem que fazer o homem, deixa a mulher exposta. Aí a mulher acaba se expondo. Aí eu estava lembrando o versículo que aí está escrito, não sei bem direito qual que é, mas está escrito assim, que Cristo, ele santifica a igreja para apresentar a ele, né, santificada, pura, como a mulher, né, irmão? Se o homem cuida da mulher, se ele protege a mulher, se ele ama a mulher dessa maneira que o senhor falou aí, como que a mulher vai ser? Que maneira que a mulher vai ser, irmão? Porque eu estava até falando para a Eliana aqui, porque Cristo, ele, primeiro ele amou a igreja, depois é que a igreja sujeita, não é assim? Primeiro o marido tem que amar, tem que fazer, tem que cuidar da mulher, proteger a mulher, para que essa submissão aconteça também, irmão. Porque como que a mulher vai ser submissa? Como que a mulher vai ser submissa ao marido se ele não cuida dela, se ele não protege ela, se ele não está cercando ela de cuidado? Aí fica difícil, aí ele expõe a mulher. Aí a mulher, igual o senhor falou, a mulher lá está louca aí na rua, e faz o que quer, do jeito que quer. E olha, infelizmente, né, não é todos os casais que, da reunião que estão aqui para ouvir essa palavra, porque eu acho ela muito importante para o casamento da gente. Igual o irmão Rocino falou, nós que já estamos casados, né, Eliane? Infelizmente, a gente tem agora que pegar as palavras que Deus está dando para a gente para tentar arrumar o casamento da gente. Mas para os meninos que estão aí sem, ainda solteiro, olha, é uma oportunidade muito boa para eles... realmente pensar bem no que eles vão fazer, ouvir essas palavras e pôr no coração, porque não é fácil. Não é fácil mesmo o casamento, e Deus está falando aqui hoje que o amor do homem pela mulher é bem diferente do amor da mulher, né, por ele.
Amém. Estevam, Estevam. É bom a gente saber que tem diferença. É bom a gente saber como é que o homem ama. É bom saber como é que a mulher ama. Olha, é bom. Interessante o seguinte, que quando ela sujeita, submete, ela teme. Ela, interessante, quando ela sujeita, submete, ela teme, ela respeita. Ela, interessante que o exemplo da submissão é o exemplo de Sara com Abraão. Que ela, uma sujeição dela é tão grande pelo Abraão que ela o tinha como senhor. Entendeu? Certamente ele também amava, cuidava dela para que ela tivesse, como você falou, para que ela tivesse ela. Amém? Amém? Aí sim, quando isso acontece e chega a ver, dificilmente existem coisas que possam separar o casal. Dificilmente, por isso que a gente acha que, como se fizesse acordo com o que Deus manda, dificilmente havia uma separação. Dificilmente. Qual a mulher que quer perder? Qual a mulher que quer perder? Uai, tá doido.
É, uai, que qual mulher que seria louca de querer perder o marido assim? A gente se esforça por muito menos, né? O que a gente tem hoje é assim, bem inferior, né? Mas a gente se esforça para manter, para ter, né? A gente quer aprender a amar. Né? Embora Deus não exigiu esse amor da mulher, mas nós vamos amar e respeitando, se sujeitando, se submetendo. Então, eu acho isso muito bonito, embora eu não seja capaz de fazer. Mas, igual o senhor fala, se a gente fizer assim, mas como vai ter problema? Como? Se a gente seguir esse conselho, por que vai separar? O que vai...
Você vê o seguinte, que não pode ser uma coisa legal, não pode ser uma lei, não pode ser. Ele cuidar dela, como o Paulinho falou lá, né, você cuida dela, mas por lei, por obrigação, se ela não sujeita, isso tem que ser visto antes. Ou então você sujeita ele, tá, vendo que ele não te ama, então isso não pode ser uma lei, eu vou sujeitar ele porque é lei, não. Isso precisa existir naturalmente. Isso é uma coisa que precisa ser natural. Isso precisa ser natural. Valeu. Eu preciso saber de vocês se vocês estão entendendo. Se...
Não, realmente. Eu concordo com tudo que foi falado aí. E, assim... Você vai começando a entender as coisas um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e vai vendo realmente, que até para você se casar hoje, se você colocar, o que Deus está ensinando a gente, como a gente deve fazer, nossa, você vai ter um casamento, pelo que o pessoal falou, pela experiência das meninas falou aí, maravilhoso, Você vai entendendo, você vai vendo qual o seu papel, qual o papel dela, se realmente um ama o outro, porque é muito fácil falar, eu amo, a minha namorada, então eu amo a minha esposa, mas e aí? Você realmente ama mesmo? Você realmente vai assumir a sua casa, a sua responsabilidade, vai tomar conta dela e ela vai assumir o papel? A gente vai ouvindo e vai realmente entendendo. Valeu realmente, valeu muito a pena. Até mesmo para a gente parar e pensar um pouco, se realmente a gente ama, se realmente está na hora ainda.
Exato, você estaria, disposto a... A gente às vezes pergunta lá, na hora do casamento, quando vai fazer o noivado, a gente pergunta, etc, etc. E a gente fica chateado, triste, depois quando vira as costas e vê que aquilo não funcionou, a gente fica chateado, Mas é um compromisso muito sério para quem faz o casamento, muito compromisso com a, da igreja, né? Responsabilidade grande da igreja. Amém? Estaria você em condição de sujeitar, submeter, cuidar, tá. Aí, né, vem aquele negócio que eles mandam, prometo, atenção, responde, prometo, cuidar. Aí, quer dizer, você não está sabendo nem o que está acontecendo, amém, filho? Mas a partir do momento que você tem consciência disso, e a gente entrega o microfone lá, você fala, não, eu estou disposta a sujeitar a ele, desde que ele me ame. Porque se ele não me amar, se ele vier com grosseria, se ele vier querer mandar na gente, se ele quiser vir meter os pés pela mão, eu vou enfiar o pé dele também. Aí vira um inferno. Né? Prefiro escutar isso lá na hora do que outra coisa. Vou meter o pé nele. Aí vai perguntar para ele. E ele, mesma coisa. Né? Não, eu vou cuidar dela. Ó, você deixa comigo, né, que eu vou cuidar de você. Sabe? Etc. Se você gosta, ama, tem, porque junta tudo, junta simpatia, junta atração, junta, sabe, tá certo, junta tudo e mais o amor. Junta a fome com a vontade de comer. Bem? E por isso é que dá certo. Bem, não pode ser só a vontade de comer. Né? Tem que ser as duas coisas. Amém? Depois você passa para Paula, Luciano. Fala.
Oi. Com certeza é de vital importância, né? Tá sabendo disso. E muitas vezes a gente acha que ama e não ama. Mas quando o senhor foi falando, eu fui lembrando das coisas que eu fazia com a Marcela e até hoje faço. Às vezes eu não gosto que ela, né? Ela vai de ônibus, eu procuro levar, buscar ela. Né, e muitas outras coisas. Eu vou comer um bombom, lembro dela e tal.
Então,
às vezes eu nem levo bombom pra ela, mas eu lembro. É.
Amém, Vitor. Faz bem, Vitor.
Eu lembro que quando a gente começou a namorar, até, eu não perguntei pro senhor nem nada e tal, mas depois ela veio pra reunião, né? Assim, graças a Deus, né? O senhor orou com a gente, coisa e tal. Então, eu percebo que desse lado, igual o senhor foi falando, igual eu estava até conversando com a Paula, isso parte do homem, começa a partir do homem. Mas aí o homem também espera, né, receber de volta, né, a submissão, né? Então, igual o senhor falou, foi importante demais. Igual o Estevam estava falando, a gente dá uma, né, dá uma pensada, ver, né, é isso mesmo. E com certeza, seguindo esse conselho de Deus, igual a Paula está falando, você vai ter a mulher que o mundo deseja ter. Isso. E ela vai ter o marido que, que a mulher deseja ter. Né?
Exato.
É. Carla disse que o senhor dela vai falar. Valeu, viu, irmão? Essa reunião foi ótima. Muito boa. Que o senhor da Carla vai falar, né? Mas, é, realmente, eu estava pensando aqui, o senhor começou perguntando, né, se você casaria uma pessoa que não te ama. Aí eu estava pensando aqui que isso tudo começa no namoro, né? Tudo isso começa no namoro. Porque se pensar que a mulher, não, depois que casa é que ela vai ser submissa, depois que casa é que ela vai amar. Mas isso já, eu acredito assim, não sei se eu estou errado, mas já começa no namoro, né? Você já começa a ver, perceber que o namorado protege, né? Tem carinho, tem paciência, que suporta, que zela. Aí é onde que você, se for diferente disso, é onde é que não. Você fala, não vou casar com essa pessoa, porque com certeza ele não me ama. Por isso que é importante realmente o conselho de Deus, que Deus abre os nossos olhos. Por isso que muitos casamentos não dão certo. Porque depois vira, como você está falando, vira aquela bagunça, né? Porque a mulher não quer submeter e o marido também não ama. Mas aí já foi tarde, né? Já casou. Então quer dizer que eu estava pensando aqui, precisa ver isso desde o namoro, né, mocinho? Desde o namoro. Porque aí quando chegar no casamento, a tendência é melhorar, é aperfeiçoar. Esperar que a Daniele seja submeter mesmo o Lucas depois de casar vai ser mais difícil. Então, hoje eu creio assim, que Deus, né, pelo que Deus está falando, que Deus está orientando, é isso. É a maneira que eu vou mostrar o amor pela Carla, protegendo ela, exercendo o papel do marido. Todo mundo ficou calado. Isso. Sem ele...
casam sem entender isso que foi...
Vai, fala. A pergunta primeiro, porque...
A pergunta seria, você casaria com uma pessoa que você não amasse? Ou que você casaria com uma pessoa que...
Não te ama.
Não te ama? E a resposta, conscientemente, é não. E o que acontece no dia a dia é casam. A gente chega a essa conclusão, né? Depois de a gente
falar o que estamos falando.
Aí chega a conclusão que as pessoas fazem e exercem isso sem saber que estão cometendo essa loucura. Aí depois acabam, aí agora a gente sabe por quê, que acabam as coisas.
Amém. Pergunta para a Cida aí, por favor. Pergunta para a Cida aí. Dá o microfone para a Cida, vou perguntar. Cida, depois do que foi falado, o Serginho te ama?
Não.
Hã?
Não.
Mais ou menos?
Não, hoje eu entendi assim. Às vezes até eu...
Pô, pegou fone, amor.
Às vezes até eu comento assim com alguém, não, a gente tem que casar batendo a cabeça nas paredes, a gente tem que casar amando. Mas aí hoje, depois de tudo isso, eu entendi que não é amor. A gente acha que é amor, como o Paulinho falou, a gente acha que a gente está casando amando. Mas depois disso daí eu vi que não. Por quê? Porque às vezes eu não sou assim, não sou submissa. Não, então aí prova que eu não amo. Eu acho que não.
Você acha que ele te ama?
Não.
E a gente vê então que a solução é só Deus mesmo, né? Só Deus para fazer.
Dá para Renato ver, Renato. Renata,
assim, tem uma historinha que não tem nada a ver, mas que, deixa eu te falar, o representante vai lançar um medicamento novo, e ele chega na farmácia e fala para o farmacêutico, olha, eu vou falar aqui com os médicos desse remédio novo, então o senhor compra o remédio, Ele falou, não, vai lá, fala com os médicos. E a hora que chegar a receita aqui, eu compro. Ah, então tá. Aí ele vai lá no médico. Aí o médico fala assim, já tem na farmácia? Aí ele fala, não, é porque eu vou esperar a receita do senhor chegar lá. Não, a hora que tiver lá, você me avisa que eu compro. E aí, qual a solução? Também fala para nós a solução. Então é isso, ele não ama, né? Ele não cuida dela, porque ele foi cuidar e ela não deixou. Começa, né? E ela, da sua maneira, não submete, também ela, consequentemente, não é amada. E aí, qual que é a solução?
Agora eu que te pergunto.
É porque, na verdade, é o seguinte, eu acho que o Evangelho não é para o mundo. O Evangelho é para a igreja. Então, nós não vamos aplicar essa regra que nós estamos falando aqui no mundo que não vai dar certo. Tá certo? Então, não vai funcionar. Mas, é preciso que nós apliquemos essa regra no meio do povo de Deus. Aí sim. Então, converta-se a Deus. Por isso que eu aconselho... Por exemplo, a moça, você não pode olhar pela aparência, julgar pela aparência que aquele vai ser o seu esposo. Né? Então, no meio do povo de Deus existem os jovens e as jovens precisando de se casar. Tá certo? Então, aí se você for buscar um lá no mundo... Tá certo, então você vai lá, busca, não busca pensando que é para você não, você busca primeiro para deixar ele entrar no seu meio. Ele vem, entra no seu meio, etc, converteu, não é gente boa, tal. Aí você ora assim, eu trouxe, mas eu queria que fosse para mim. Quem sabe é para você. Nós temos exemplo aqui de a Roberta trouxe o Dairel. E deu o que deu. Né? A Carla trouxe o Adriano. E não deu para ninguém. Mas eu lembro bem que ela trouxe com uma condição. Eu preciso ver primeiro o seu comportamento diante de Deus. Para depois... Gente... E ela esperou. E ela foi certinha. Esperou, etc. Tá. Roberta, a mesma coisa. Botou o Dariel aí... E aguentou firme. Amém? A Paula trouxe o Rafael. Né, Paula? Ah, foi você? Mas você trouxe para ela. Ela que encomendou. Pois é. Quem trouxe a Roberta foi... Mas foi sob encomenda. Sob encomenda. Eu lembro mais ou menos da história. Então é assim, Paulinho, o Evangelho é para o povo de Deus. Então nós queremos aplicar essa regra lá fora. Primeiro que eles nem aceitam, nem quer saber. Ninguém nem quer saber disso, não. Lá, nem quer é o seguinte, é impor, sujeitar, obrigar uma coisa, obrigar a outra, etc. Amém? Não funciona. Nós queremos que a coisa funcione aqui. Vocês viveriam muito bem se vocês estivessem no mundo. Nem estariam pensando nessas coisas. Amém? Renata? Cadê o microfone, Renata?
Você, só quero só fazer uma pergunta.
Ah.
Como sua cunhada amada, e como você é uma pessoa experiente, acho que é mais do que todos aqui, no casamento, como você aconselharia os homens hoje, se estivesse nessa situação? Nessa situação da esposa... Chegar a pensar assim, eu não amo e nem ele ama. Como você agiria?
Depois de casados?
É agora.
Ah, depois que já estão casados, depois que a vaca já foi pro brejo?
A pergunta que você fez para a Cida...
Hã? É isso, Sônia?
A pergunta que você fez para a Cida do Serginho.
Isso.
Né?
É.
Aí como você aconselharia o Serginho?
Aí o Serginho vai ter que jejuar... Fazer oração e súplica.
Certo? O Serginho, se ele quiser, cada um aí vai ter que fazer a sua parte. Ele vai ter que... se ele quiser agradar a Deus, ele vai ter que cuidar dela, ele vai ter que aprender, talvez, a fazer por ela o que ele não sabia fazer. E ela? Da mesma forma. Quem sabe até fazer a oração. Senhor, eu não sabia. Eu estou aqui, eu vim aqui, vim parar aqui, sem saber por quê. E agora? Me ensina. Já estou aqui nessa situação. Agora, Senhor, me ensina. Amar a minha esposa. Me ensina a amar o meu esposo. Me ensina, porque você não sabia. Me ensina, porque você não sabia. Uma coisa que vocês sabem, vocês fizeram, foi muito filho. E fez bem.
É o seguinte, que eu vejo assim, às vezes a gente pega um assunto desse e vai, a pessoa pega assim tão ao pé da letra que às vezes até prejudica, dependendo do, a pessoa fica com aquilo que como se tivesse culpa no cartório. Por exemplo, o caso do Serginho e da Cida, eu estou aqui pensando. Eu vejo, não sei, ela que é a esposa que sabe, eu vejo muito bem que o Serginho cuida da Cida, sempre cuidou, pelo que eu conheço. E ela sempre foi submissa a ele, que ela não faz coisa por ela mesma, que eu vejo. Então, se o amor está aí, eu acho que os dois se amam, porque passar pelos que eles passaram não é culpa deles. Eu vejo que nós temos inimigos, e os inimigos pelejaram para, né, para acabar com o casamento deles, e não conseguiram. E eu hoje vejo o casamento deles um casamento feliz, em vista de muitos. Acontece alguma coisa, acontece alguma briguinha, isso é normal entre um casal. Então, a pessoa, do jeito que o Adriano estava falando ali, o homem ama a mulher, nós estamos comentando que o homem é diferente o amor do homem do amor da mulher, mas tudo é amor, não é? Então a mulher só vai... justamente.
Tem cabotear, etc., tal. Tem vários tipos, é tudo abóbora, abóbora. Mas uma abóbora difere da outra abóbora, assim? Então, amor. A mulher não ama o homem como o homem ama a mulher. Isso precisa ser bem claro. Porque às vezes o homem pensa assim, não, eu amo. E é ela que vai dizer se ela ama ou não. Às vezes eu falo, não, eu amo. Machismo, aquilo do homem, que ele, não, eu amo essa vaca, né, essa cachorra, e ela fala que eu não amo, mas quem diz, é ela que vai responder, e a mesma coisa, é você que vai dizer, você que sabe se ela te ama ou não, e é ela que sabe se você ama ou não, entendeu, Deus? O evangelho, nós falando ao pé da letra, por quê? Porque o evangelho não tem jeito de você falar mais ou menos, ou é ou não é. E ele, como eu disse, ele é para a igreja, não é para o mundo. Então, você estava citando o caso da Cida, mas o Serginho. Realmente, eu conheci quando eles namoravam. Eles moravam e namoravam, né? É assim, Cida? Eles. E era um... Deus nos acuda, né? Eu lembro mais ou menos, o pau caía a folha direto. Mas mudou, realmente mudou muito. E hoje eu também concordo plenamente com você, que o esforço que o Serginho às vezes faz, né, eu acredito, só que, gente, às vezes o homem faz, ele faz assim, não porque ele, não como a mulher queria que ele fizesse. Não como a mulher queria que ele fizesse. Às vezes ele vai, ele trabalha, ele paga a água, ele paga a luz, ele corta a grama, ele faz isso, ele faz aquilo, ele arruma, ele pinta, ele borda. Mas não é. Ele cuida. Ele cuida. Hã? É.
Isso, né?
Mas tem, às vezes ele cuida, ele paga, etc. Mas ela é carente.
será?
É, entendeu como é que eu quero dizer? Por isso que nós estamos falando. Nós estamos falando exatamente do amor. Do amor. Nós não estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando do amor. Do verdadeiro amor. Daquilo que está aí na Escritura. Então ele cuida. E a gente sabe. Por isso é que eles vivem. Só quem sabe se o que passa lá é eles. Ali o Elias, mas quem olha assim, não, parece que vai tudo bem, vai tudo bem. Aqui vai tudo bem, um, dois, três, vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem. Né? Mas... Amém? Às vezes a água está em dia, a luz está em dia. O arroz está na dispensa. Peraí, só um pouquinho, Paulinho, terminei aqui. O arroz está na dispensa. O que mais? O lote está pago. A casa está aí. O que mais que essa cachorra quer? É? Você pensa que não? Muitos pensam assim. Não falta nada para essa mulher. Falta para ela o amor. O amor que você não sabe dar. É um amor que você não sabe dar. E às vezes não é culpa sua, não. É porque você não tinha ele. Você não tinha ele, véi. Você não tinha, nunca teve ele. Então falta esse amor. E é isso que a gente... Que às vezes não tinha água. A água não estava em dia. Entendeu? As coisas não estavam em dia. O negócio... Mas ele amava ela. Não tem diferença? Me ajuda aí. Né? Eu quero te ajudar. E o Dado está me ajudando. Interessante a gente observar todas essas coisas. Não é verdade?
É verdade. É desse jeito. Que às vezes, o que ele falou, às vezes pagou a água, pagou a luz, pagou o telefone, está tudo. Mas não ama. E não é isso que é amar.
Exatamente. Então, tudo em dia. E aí, só não fala do jeito que eu falei aqui. Às vezes não fala essa cachorra. Né? Mas pensa. Entendeu? Às vezes não fala mais. Pensa. Ficou a mesma coisa. Amém?
Está quietinho aqui, não fala nada. Amém? Aleluia?
Amém? O Léo passou a mão logo na mão dela.
Exato. E aí, com quem diz, né?
Se tiver de falar, você fala do meu lado. Né? Você entendeu, Adriano? Assim, tudo está arrumado direitinho. Você vive bem demais. Quem tem coragem de dizer que vive mal? Quem tem coragem de dizer que, se já foi pior, se não foi pior? Isso não resolve. O que a gente precisa saber é assim, você ama a sua esposa? Nós estamos falando sobre isso. Não é falando de... Né? Como é que fala? Gambiarra. Nós não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando sobre amor. A proposta no começo foi falar sobre o amor do homem, mulher e a mulher pelo homem. Amém? É realmente uma coisa preciosa. Por isso é que é raro. Por isso é que não tem Elias. Você concorda, Elias? Porque de repente a gente descobriu. Bem, mas que isso possa salvar. Que isso possa ajudar aqueles que estão aí, às vezes, com um casamento novo, como é o caso de vocês. Que sentar, ajeitar, arrumar direitinho. Fala, não, eu amo você e não estou sabendo. Né? Eu amo você. Só que eu não estou sabendo como fazer isso. E olha aí, quer saber uma coisa? Eu também te amo, só que eu estou esperando você me amar. E porque você não me ama, eu fico nervosa. E porque você não me ama, eu fico brava. E aqueles coices que eu dou é por causa disso. Amém? Concorda ou não? Então, é tempo de arrumar. Você concorda? É por aí ou não é por aí? E não dá, não fica realmente isso? Porque ela quando ela pensa que não. Amém, Adriano? Certo, Eudásio? Então, filho, não é saber assim, se a coisa vai indo, se não vai indo, não. Dizer que mudou, o pé da letra é a verdade. Então, nós temos que fazer, falar a verdade. A verdade é essa. Arrumar a situação não vai resolver. Então, nós vamos falar a verdade. Fala a verdade, cada um vê o que pode fazer para poder acertar as coisas.
Igual esse novo aí, tem que ser livre. Realmente, se ele está no evangelho, está ouvindo essa palavra, e se ele vai ver realmente isso, porque aí, se realmente ela ama, ela vai aprender a suportar, a calar. Por quê? Porque tem o amor de Deus. Aí, se não, realmente, se um amar e o outro não, não dá certo mesmo. Por isso tem que ver isso agora. Porque depois não tem conserto, não, né? E agora a gente, assim, que está batalhando e que. Fomos livres, não foi ninguém, foi esforçado nem nada. Graças a Deus está dando certo, por quê? Por causa de não ter nada assim arrumado. Porque negócio de arrumado e negócio de um gosta, outro não gosta, não dá certo mesmo.
Amém? Bom, ó. São 10h20, nós estamos passando a hora.
Aposto nesse amor, por isso que a gente está lutando. Né? Graças a Deus.
É importante, né, irmão? A palavra, as reuniões são importantes, porque abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento. Como foi importante para nós hoje sabermos disso aí, né? Saber como amar. Igual o senhor falou, às vezes você ama, o outro ama também, mas você não está sabendo como fazer, como demonstrar, como fazer. E hoje, sabendo disso, como o senhor falou ontem, quem ouve as minhas palavras e põe em prática... vai ser o quê? Bem-aventurado. Nós hoje, graças a Deus, estamos tendo a oportunidade de ouvir essa palavra. Foi uma bênção, foi bom demais. E Deus abençoe que nós podemos colocar em prática, né, irmão, na nossa casa, nós que já estamos mais velhos, meninos também que estão aí querendo casar, que a gente possa pôr em prática essa palavra na nossa vida, pedir a Deus para a gente pôr em prática. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Né, porque esses homens, igual eu falei para ele, esses homens de Deus aí, que Deus quer, igual ele está falando hoje... Irmão, vai sair daqui, porque não tem não, não tem esses homens aí não. E eu creio que Deus prepara esses homens aqui, esses homens e essas mulheres aqui, porque igual o senhor falou, o evangelho é para nós, esse conselho é para nós que estamos aqui, porque no mundo isso é loucura. Você fala uma coisa dessa aí para uma mulher, para ela ser submissa, que ela vai demonstrar o amor, que o homem... Não, isso aí para eles é um escândalo, eles não querem saber. Amém?
Amém. Você acha que valeu mais para o homem ou para a mulher?
Para os dois.
Amém. E você?
Para os dois também. É. Acredito que tanto para um quanto para outro foi um esclarecimento muito grande. E que realmente se seguida no pé da letra, como o senhor falou, a tendência é viver bem mesmo, ser feliz.
Amém. Amém, acho que foi para os dois.
Pode segurar. Amém?
Amém. Verdade, valeu. Para os dois mesmo.
Amém. E principalmente vocês que têm... Quem tem mais experiência ajuda os que são inexperientes. Os mais velhos ensinam os mais novos, né? Isso precisa acontecer, é no nosso meio. O evangelho é para o nosso meio, não é? O evangelho não é para o mundo, não. Ele não se aplica ao mundo, não se aplica. Bem, se você quiser, primeiro, então, peraí, você crê, começa por aí, né? Você crê em Deus, crê em Jesus, converte ao Senhor. Vamos, porque isso nós vamos colocar em prática se nós formos tementes a Deus. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Preciosos irmãos, queridos irmãos. Irmã Carla, irmão Adriano. Precioso irmão Adriano. Preciosa irmã Carla. Amém, Jesus. É verdade, Senhor, que tudo certamente vem para edificar a igreja. Que possam sair do nosso meio surgir de entre nós casais, jovens dispostos a assumir um compromisso que, na verdade, vai abençoar, se for realmente consciente. Vai trazer muita alegria, muita paz. E assim, fortalecer a igreja. E assim, dar uma estrutura para a igreja. Para que amanhã, quem sabe, tenhamos aí um muro forte que possa segurar os ventos e possa permitir que os nossos filhos cresçam dentro da cidade, que as nossas casas, nossos filhos sejam edificados sobre princípios verdadeiramente cristãos. Se hoje muitos de nós têm entendido e aceitado essa doutrina, é como se nós estivéssemos começando, como se nós estivéssemos dizendo ao Senhor que nós aceitamos a regra. Nós aceitamos o que está sendo proposto para que a igreja não viva de ilusão, a igreja não viva de fantasia, mas que na verdade ela seja exposta, viva, clara, seja realmente uma igreja assim. Nós saibamos suportar aquilo que foi posto sobre os nossos ombros. Fazer exatamente como o Senhor tem orientado. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa confirmar isso, essa palavra, se é verdadeiramente certo o nosso conselho, se confirma com a vontade do Senhor, para que a vida seja menos cruel. Para que juntos, né, possamos superar. Certamente que o cordão de duas e três dobras possa resistir mais, né? Tem misericórdia de nós, ó Deus.
canta junto com seu esposo, com a sua esposa,
pra te salvar.
Vamos ver como eu tarde
disso.
O inimigo, tem dificultado muito.
Aquela dor.
O inimigo tem atrapalhado
o teu coração.
Vamos pedir a Deus.
Amada minha, eu morreria de novo naquela cruz, se preciso fosse, pelo teu amor.
Amém, Jesus.
Amada minha, eu sofreria de novo aquela
encerrando em nome de Jesus. Tenho certeza que a sua oração, a sua palavra sincera diante de Deus, com certeza vai bem. Como foi dito, o Evangelho é para salvar a igreja. Bem, abraça o seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus abençoe.